Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a saúde sexual em tempos de coronavírus. A gente tinha prometido que hoje o tema seria ejaculação precoce, né? Como a gente fala sempre da saúde sexual do homem, da mulher. Hoje a gente tinha prometido que seria saúde sexual do homem com ênfase em ejaculação precoce. Mas, com a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social, resolvemos tratar sobre justamente se há risco de transmissão da Covid-19 durante o ato sexual. E quem vai conversar com a gente é o urologista membro da Associação Americana de Urologia e da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, o Dr. Dimas Antunes. Dr. Dimas, muito boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Boa tarde, Dr. Dimas.
Boa tarde, Leandro. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo caminhando, né? Tudo caminhando. Essa questão aí, né, do risco de a pessoa ser contaminada, pode estar mexendo com a vida do casal, né, em casa, claro. E pode criar problemas, até um distanciamento preocupante, né? Para saber como lidar com essa situação nova em que estamos vivendo, também está com a gente aqui no consultório de hoje a sexóloga e membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, Silvana Mello. Boa tarde, Silvana.
Boa tarde a todos aí da Rádio Jornal. Anne, Dimas, é um prazer grande estar falando com vocês aqui novamente num momento tão desafiador, podemos dizer isso, né? Que todos nós estamos vivendo.
Verdade, Silvana. Muito boa tarde para você. E eu queria lembrar todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Vocês estão preocupados? Tem dúvidas sobre essa questão da atividade sexual, de relacionamento? Mande para a gente pelo painel interativo no nosso site da Rádio Jornal, que é radiojornal.com.br. Você pode enviar também suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, 99147-8520. Ou, se preferir, ligue aqui para a Rádio Jornal e fale diretamente com o Dr. Dimas e também com a Silvana Mello.
Bom, vamos começar então falando sobre o risco de contaminação pela relação sexual. As pessoas estão em dúvida. Existe esse risco, Dr. Dimas?
Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que nesse momento de pandemia, todas as facetas da sociedade elas são impactadas. E como a gente vai falar sobre sexo num período de coronavírus, essa é uma pergunta talvez a mais pertinente que a gente deva colocar aqui. Existem alguns dados que mostram que o coronavírus, não só em relação ao Covid, não, mas o coronavírus de maneira geral, ele já foi detectado em fezes, né, em dejetos fecais. No entanto, ainda não existem relatos de que ele está no sêmen ou no fluido vaginal. Então, a gente não pode hoje categoricamente afirmar que a transmissão do coronavírus, no novo coronavírus, ela é uma infecção sexualmente transmissível. Agora, é óbvio, quando a gente fala em distanciamento, né, se existe um distanciamento para evitar o contato com pessoas, para evitar através de saliva, o espirro, o contato, tanto que existe essa tônica de lavar as mãos, de evitar um distanciamento, até em filas de banco, em outros locais, é óbvio que durante uma relação sexual o contato físico vai existir. Então, é possível que isso aconteça, mas é importante deixar claro para os nossos ouvintes que ela não é uma infecção sexualmente transmissível. O que acontece ali é que o contato vai acontecer, né? E aí o que a gente tem que tentar delimitar é a situação de vida sexual daquela pessoa, né? Então, se existe, por exemplo, se um casal já vive junto, estão sob o mesmo teto, já estão lá em quarentena, já estão em isolamento, né? Exatamente, quarentena e isolamento não são a mesma coisa, mas tecnicamente vamos deixar isso de lado. Estão lá isolados, fazendo home office, trabalhando de casa, o casal está lá, nenhum dos dois tem contato com alguém, nenhum dos dois é profissional de saúde, não tem que ter um contato com outra pessoa que possa ter tido coronavírus. E estão lá, e estão se perguntando, e aí, podemos ter relação ou não? Preliminarmente, sim. Eles estão isolados, nenhum dos dois tem caso, não é um caso suspeito, e um não vai passar para o outro se não tiver coronavírus. Né? Agora, o que a gente tem recomendado, e os pacientes vêm perguntando isso mesmo, é outra situação. Aquele paciente que ele tem uma vida sexual um pouco diferente, ele não tem um parceiro físico, fixo, não mora junto com outra pessoa, e aí vai para uma balada, vai para um bar, veja, até essas situações sociais estão restritas hoje. Então, isso também está restrito, isso realmente não deve ser aconselhado, né? Quer dizer, certo. Se existe uma vida sexual de uma parceria fixa ali, ok, mas se um dos contactantes existe uma dúvida sobre se ele tem o Covid ou não, aí realmente deveria haver um afastamento.
Certo, doutor. Então, o senhor já acabou respondendo a dúvida de um telespectador que mandou aqui para a gente uma mensagem, é o Edmilson dos Santos, do Recife. Ele disse que ele tem 67 anos, a mulher dele tem 63, e eles não saíram de casa, estão há 13 dias em isolamento. Ele queria saber se os dois podem fazer sexo à vontade mesmo com essa pandemia. Então, no caso deles, não tem problema mesmo, né?
Aparentemente seria isso. Não vejo restrição para esse casal. Lembrando que se um deles começar a manifestar sintomas, até por uma questão de resguardo físico, a gente tem que lembrar que o sexo é uma atividade física extenuante. Né? Você vai de 0 a 100 em poucos minutos. Então, por uma questão de resguardo físico, é importante que haja também essa separação. Né? Mas no caso desse casal que você colocou aí, eu não vejo muito problema com eles, não.
Ok, obrigado. Anne?
Agora, minha pergunta vai para a Silvana. Pegando aí como gancho o que o doutor Dimas falou com relação às pessoas que não têm um parceiro ou uma parceira fixa em casa, enfim. Nós estamos passando por esse isolamento social e muita gente está dizendo que a tecnologia está acabando aproximando, né, dos parentes, está diminuindo assim, essa distância. Aí eu queria perguntar para a Silvana se, nesse caso, para as pessoas que não têm parceiros fixos, para as pessoas que estão acostumadas a ir para balada, ir para bar, enfim, e que agora não estão podendo, se a tecnologia também pode ajudar, inclusive com esses aplicativos de relacionamentos, para quem é acostumado a usar também. O que você pode dizer para essas pessoas, Silvana?
Olha só, é muito importante que agora, nesse momento, as pessoas, de fato, respeitem esse isolamento social. E quem não tem um parceiro fixo, uma parceira fixa, como colocou aí o doutor Dimas, e que elas passaram essa fase de quarentena, não estão saindo de casa, entrando em contato com pessoas na rua, e aí elas podem ter a relação entre eles. Mas essas pessoas que não têm um parceiro fixo podem sim usar sim, essas redes sociais para conversar, para paquerar. Nós sabemos que existe também aquele sexo virtual, né? Que já se falou tanto. Então, esse é o momento que pode se usar também. É uma decisão muito pessoal. Se a pessoa se sente à vontade, primeiro se sentir desejo, e se sente à vontade com essa prática, não vai ter nada a do ponto de vista do coronavírus, de contaminação, que possa impedir. Então, é uma forma também de viver esse prazer, de conhecer o outro, de paquerar e até mesmo de ter um prazer sexual.
Tá certo então, Silvana. Obrigada, eu peço para que você e que doutor Dimas fiquem na linha, que a gente vai continuar com o nosso consultório. Oi, Silvana, desculpa.
Até porque é importante lembrar que nós sabemos, né, existe aí um estudo da psicoimunologia que já demonstra que existe uma ligação direta entre o estresse, por exemplo, os sentimentos negativos de ansiedade, depressão, com o sistema imunológico. Geralmente, a pessoa que está submetida a um estresse constante, uma depressão, ansiedade, normalmente o sistema imunológico é afetado negativamente, baixo sistema imunológico. E o sexo, fazendo um link aí com o prazer sexual, que pode ser até conseguido sozinha, né? A pessoa pode se relaxar, porque o prazer sexual faz com que o organismo produza muitos hormônios que relaxam. Então, vai ajudar também aí no sistema imunológico.
Exato. Tá certo, é isso mesmo.
Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre a vida sexual e a vida afetiva. Nesse momento de pandemia do coronavírus, momento em que a gente precisa evitar o contato físico com as pessoas e ficar em casa. Bom, a gente está conversando hoje com o Dr. Dimas Antunes, que é urologista, e também com a Silvana Mello, que é sexóloga. E uma ouvinte ligou para cá, mas não conseguiu esperar na linha. Ah, tá na linha de novo. Vamos ouvir então a Marina, de Boa Viagem. Boa tarde, Marina.
Boa tarde. É, como você está falando em sexo, e as pessoas falam sobre esse o coronavírus, é que você não pode colocar a mão no rosto inteiro, no ouvido, nos olhos, no rosto, na toda a pele do rosto. Então, eu acredito também que não pode ser feito sexo oral, porque você vai fazer sexo oral, você encosta o seu rosto no corpo da outra pessoa, não é isso?
Posso responder essa?
Doutor Dimas, por favor. Obrigado,
pronto,
Marina.
Obrigado, Marina, pela pergunta. Foi uma excelente pergunta. O racional de evitar contato com mucosa na transmissão do coronavírus é porque, como ele é um vírus que ele também é presente nessas mucosas, se você está andando na rua, por exemplo, e encosta no seu olho, ou uma mucosa oral, e encosta e dá a mão para outra pessoa, você pode estar transmitindo. Então, a sua pergunta foi excelente, foi super racional. O que a gente está colocando aqui é que, para aquele casal que, enfim, nenhum dos dois tem uma suspeita, ou não teve um contato direto com alguém com caso confirmado de Covid-19, em tese, você não tem ninguém transmitindo nada para ninguém. Então, eu estou falando, isso vai depender do seu parceiro, né? Se você tem um parceiro em casa fixo, e nenhum tem um contato com alguém com Covid, ou está manifestando sintomas, você não precisaria se afastar por essa razão. Então, assim, você está certa em achar que o contato de mucosas vai existir, tá? O que eu coloquei apenas foi que ainda não foi detectado em fluido vaginal ou em sêmen. Mas como foi em fezes, por exemplo, a relação anal, por exemplo, o contato oral anal, poderia trazer um malefício, sim, né? Se houvesse essa transmissão.
Obrigado, Dr. Dimas. Anne?
Leandro, temos mais um ouvinte na linha. Agora é o Sandro da Estância, que quer participar do nosso consultório. Sandro, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Anne, Leandro. Anne, parabéns pela gravidez, né? Vai dar tudo certinho.
Muito obrigada.
Parabéns. Eu quero fazer uma pergunta aos doutores. Existe um filme que, no caso, o Sylvester Stallone, que ele é congelado e depois ele volta em 2030. Aí, numa dramaturgia, existe assim uma... Ele quer fazer sexo com uma parceira dele lá. Aí ele coloca um na cabeça e coloca outro. Nessa época de pandemia, no futuro, doutor, vai existir isso daqui para frente mais, a pessoa que quer fazer sexo só pelo pensamento, por causa, pode vir outras pandemias por aí. Assim, pode acontecer isso.
Quer responder, Silvana?
Eu não vou aparecer
aqui.
Anne, você pode resumir o que ele falou? Porque eu não...
Vou resumir para você, Silvana.
O som dele não passou muito bem aqui a voz.
Certo, Silvana. Ele quer saber o seguinte. Ele viu num filme que o personagem foi congelado e foi descongelado anos depois. E aí, nesse filme, que é com Sylvester Stallone e com Sandra Bullock...
Eu lembro bem, esse filme, né? O Demolidor.
Isso. Eles conseguem ter uma relação sexual por meio de um aparelho que é ligado na cabeça deles. E aí o Sandro quer saber se no futuro isso vai ser possível. Mas eu acho que esses aplicativos que as pessoas usam hoje em dia não são já alguma coisa parecida com isso? Só com um pensamento?
Olha só, é bem interessante. Foi muito boa essa pergunta do Sandro, porque ele leva a pensar muitas questões aí. Na verdade, a nossa mente é que comanda tudo. O nosso cérebro é o grande comandante. Eu diria que ele se assemelha muito com um grande computador também. Então, é interessante que existe uma característica no cérebro que é o seguinte, além de comandar tudo, nós sabemos que a linguagem do cérebro é a imagem. Também nós sabemos que aquilo que você tem o olho físico, nós temos o olho físico, que vemos tudo com o olho aberto, e temos o olho da mente, que é aquele olho da imaginação. Então,
o nosso cérebro não diferencia aquilo que a gente vê com o olho físico daquilo que vê com o olho da imaginação. Portanto, para ele é tudo verdade. Então, você pode, apenas imaginando, você pode sim sentir prazer, inclusive. Certo? E aí é como você colocou, nessas interações aí das redes sociais, todas as pessoas se conectam, conversam com outro, logicamente que muitas vezes a pessoa está se tocando, ela mesma se toca, mas a fantasia que é colocada ali leva ambos os parceiros a se imaginar naquela situação excitante. E isso aí, sim, leva a pessoa a se excitar de fato e chegar até o orgasmo. Isso é perfeitamente possível, sim.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre sexo nessa época de pandemia do novo coronavírus. Estamos com o Dr. Dimas, que é urologista, e também com a Silvana Mello, que é sexóloga. E a gente começa com a pergunta do Alex, de Beberibe. Ele está querendo saber se o sexo pode ajudar nessa quarentena em relação ao tédio. A pergunta é para a Silvana, e ele até manda um beijo aí para Keila. Olha só, apaixonado o Alex. Então, Silvana, o sexo nesse momento aí do casal pode ajudar nesse tédio de quarentena?
Pois é, Anne. É, agora vocês estão me ouvindo melhor?
Sim, Silvana.
Sim. Ótimo. Veja bem, pode ajudar e muito. Por quê? Eu estava colocando um tempo atrás que a própria relação sexual, uma relação sexual prazerosa, em que haja, de fato, muitas preliminares, que hajam toques prazerosos, o organismo do ser humano, ele vai fabricar vários hormônios, dentre eles a endorfina, que relaxa, então vai ajudar a combater o estresse e automaticamente melhorar o sistema imunológico. Também produz testosterona, que é o hormônio masculino, que a mulher também possui, então é o hormônio sexual do desejo, que nós falamos, produz hormônio feminino também. Então, assim, além daquele outro hormônio que nós chamamos do hormônio do comprometimento químico involuntário, a ocitocina. Então, o casal ele, que se toca, que tem aquele toque amoroso, eles vão ficar muito mais próximos, inclusive afetivamente. Certo? Então, assim, ter a relação sexual de qualidade, com prazer, o que é a relação sexualidade? Com muitos toques, aproveitar esse tempo que tem junto para não só conhecer o próprio corpo, que é muito importante para a obtenção do prazer, mas conhecer o corpo do seu parceiro, da sua parceira. Existe um exercício na terapia sexual que nós recomendamos, que nós chamamos de foco sensorial. E aí, esse foco sensorial são turnos de carícias, em que um parceiro vai receber esse prazer, esse toque no corpo inteiro, e nesse momento ele deve se permitir ser, vamos dizer, egoísta aí nesse sentido, fechar os olhos e focar na sensação prazerosa. E o que está dando prazer, focar no que ele está vendo, no toque das mãos. Então, isso sim aproxima muito o casal também. E vai melhorar o prazer sexual de ambos.
Tá certo, Silvana. Leandro?
Tem ouvinte na linha, Anne, para participar dessa conversa com a gente. É o Dudu, da Vila Rica. Boa tarde, Dudu.
Boa tarde, gente. Olha, a minha pergunta, você está me escutando bem?
Sim.
Sim.
Minha pergunta é o seguinte, eu sou servidor público e trabalho no hospital público. Está entendendo? Escutando?
Sim, pode ficar à vontade, pode perguntar.
Eu tenho mais de 65 anos, mas mesmo assim eu estou em casa em quarentena e volto a trabalhar segunda-feira ou quarta-feira. Como é que fica o problema da minha indumentária? A minha roupa do laboratório fica lá no laboratório e eu volto com outra roupa, doutor? O senhor pode me explicar, assim, como é que é minha bata, a calça, tudo fica lá, é? Eu venho, eu antes de acontecer isso, eu só vestia, eu usava bata e calça, tudo é aqui em casa, eu trazia minha roupa de laboratório, só usava só a bata. Como é que fica agora esse problema de indumentária do meu trabalho?
Doutor Dimas, o senhor pode responder essa pergunta, claro, que foge um pouquinho do nosso tema, mas é uma dúvida recorrente aqui também que a gente precisa explicar.
É uma dúvida recorrente, eu acho que vale a pena colocar, só para pontualmente responder, Dudu, é o seguinte, o ideal é que toda a roupa dele seja trocada, se for possível, antes de entrar completamente em casa. Então, o que, é que a gente tem recomendado? É que, independente de você trabalhar em serviço de saúde ou não, mas principalmente para esses profissionais, é que quando chegar em casa, se puder entrar, se tiver uma área de serviço ou alguma parte que já esteja separada, deixa o sapato fora, tira a meia, tira a roupa, tira tudo se for possível, né? E bota já numa bacia, ou com água sanitária, ou com outro desinfectante, e entra em casa. O jaleco, a indumentária que você usa lá no laboratório, deve trabalhar com análise clínica, não sei, também, tipo, ou você deixa ele lá, num lugar reservado para você, ou quando você voltar para casa, que você tire ele ao avesso e coloque no balde.
Tá certo. Perfeito. Tá respondida, então, a pergunta do Dudu. Consultório de hoje falando sobre amor e o sexo durante esse período de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. Conversam com a gente hoje aqui, Dr. Dimas Antunes, urologista, e Silvana Mello, sexóloga. Fazer uma pergunta para a Silvana agora. A gente está nesse momento muito preocupado, né, Silvana, com tudo que pode acontecer no futuro, com tudo que está acontecendo no nosso dia a dia. Essa preocupação que a gente não estava acostumado, que não fazia parte da nossa vida, ela pode interferir na vida sexual de casais?
Certo. Essa pergunta é muito oportuna, porque nós sabemos que, nesse momento, muitas pessoas estão sentindo muito medo, ansiedade, angústia. Alguns que já têm depressão, aprofunda mais ainda. Então, assim, nós sabemos que todos esses sentimentos, eles afetam diretamente o desejo sexual. Afetam também, dentre outras coisas. Então, a partir do momento em que a pessoa não sente desejo sexual, toda a relação, no caso, vai ficar comprometida, porque o desejo é a primeira fase da resposta sexual humana. Então, a partir do momento que não sente o desejo, a ereção vai ficar comprometida, no caso do homem, o orgasmo da mulher, enfim, a própria excitação, a começar da excitação. Então, vai afetar, sim, essa vida sexual, sim.
Tá certo, Silvana. Obrigado. Anne?
Então, agora eu queria perguntar para o Dr. Dimas. Dr. Dimas, o senhor começou falando sobre essa questão de que já se sabe que pode passar o Covid-19, por exemplo, pela saliva, né? E que se a pessoa tem um parceiro, uma parceira fixa, um casal, tem um isolamento, eles podem praticar o sexo tranquilamente. Mas com relação a beijo e abraço, que agora, nesse momento, as pessoas, os médicos, os profissionais de saúde recomendam que a gente não mantenha, né, essa afetividade tão próxima. Mas no caso da relação sexual, beijos e abraços estão, vamos dizer assim, permitidos, se for para um casal mais, um casal fixo, vamos dizer assim?
Essa é o grande X da questão, né? A gente sabe que, por exemplo, uma relação em que você tem um intercurso sexual sem beijo, sem abraço, é difícil conceber um pouco isso, né? Mais uma vez, para um casal que não existe suspeita dentro daquele mesmo casal, não existe muito essa recomendação, né? Até em relação às orientações sobre sexo nesse período de coronavírus, eu queria até colocar para vocês, existem algumas instituições têm colocado isso ao longo do mundo, e uma que eu achei bem interessante é o da Departamento de Saúde da cidade de Nova York. Em Nova York você vê que tem uma crescente dos casos, a cada dia que é noticiado mais casos de Covid lá. E eles fizeram uma verdadeira um guia de orientação para os pacientes em relação a sexo versus Covid, né? E dentro desse guia, para quem quiser acessar, o site é nyc.gov/coronavírus, está em inglês, então teria que traduzir, mas assim, uma das orientações que eles colocam é que o seu parceiro mais seguro é você mesmo. Então, essa é a primeira coisa que ele coloca em relação à masturbação, a brinquedos, cuidados de higiene com brinquedos sexuais, lavar com água e sabão também. E o segundo parceiro mais seguro é a pessoa com quem você vive, né? Então, apesar da gente saber que essa relação de beijo, de abraço, de saliva, ela deve ser evitada, para um casal que já convive junto, que, mais uma vez, não existe suspeita de contato, eu acho que isso também deve ser restrito. Não precisa parar de dar um beijo na sua esposa com quem você convive há 40 anos, sendo que é um casal que vive junto há muito tempo e não tem nenhum contato externo com um contactante de Covid. Então, acho que a resposta seria por aí. Para um casal, mais uma vez, para um casal que vive junto há muito tempo, já tão isolado, nos seus 15, 14 dias, não vejo muito problema quanto a isso, não.
Gostaria de completar aí, de comentar, aliás, Jane, essa recomendação aí do Departamento da Saúde de Nova York. Veja, ele falou a questão do parceiro mais seguro. O primeiro parceiro mais seguro é você, com você mesmo. Então, essas pessoas que não têm um parceiro fixo e estão aí isoladas e estão sentindo desejo sexual, não tem nada que impeça de se conhecer, de se tocar, de se masturbar, e até uma oportunidade que as pessoas vivem correndo tanto, não param para conhecer o próprio corpo. E então lembrar que o corpo inteiro é fonte de prazer, não é? Não é apenas a região genital. Então aproveitar esse tempo aí de quarentena e conhecer o próprio corpo. No banho você pode fazer essa exploração, nós chamamos de mapeamento erótico, de parar um pouco, colocar uma música relaxante, fechar os olhos para focar mais nas sensações e tocar o corpo inteiro, desde a cabeça até a pontinha do pé. Então aí vai descobrir várias partes. É possível que se descubra até outras zonas erógenas que até então não tinha descoberto. Então, assim, aproveitar para estimular também a fantasia, ler contos eróticos, ver filmes eróticos, pensar em sexo, também isso vai ajudar você a alimentar o seu desejo sexual. E o prazer sexual, como eu já coloquei, vai também promover um relaxamento, vai deixar a pessoa mais tranquila, mais relaxada, que é uma das estratégias, vamos dizer assim, para diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, uhum, e automaticamente ajudar aí a fortalecer o sistema imunológico. Perfeito. É uma das formas que você tem de estratégia para fortalecer seu sistema imunológico nesses tempos. Exatamente. E completando, fora o sexo, o prazer sexual que pode ter você com você mesmo, também vale a pena lembrar da meditação, que nós estamos chamando aqui do Mindfulness, está sendo muito bem divulgado, uma atividade física que pode ser feita em casa, e o sorrir também. Você pode ver um filme de comédia, você pode conversar, contar piadas, lembrando aí aquele filme tão famoso, Pat Adams, né? Uhum. Que ele trouxe aqui o sorriso, e já se sabe que pode fortalecer o sistema imunológico.
Tem então, muitas formas de se cuidar
isso
nesse período.
Isso mesmo, Leandro.
Infelizmente,
nosso Silvana,
tempo
muito obrigada, né?
Obrigada a vocês também. Foi um prazer grande estar junto novamente.
Doutor Dimas, muito obrigada também.
Eu que agradeço a nossa oportunidade de a gente expor para os nossos ouvintes, né? Num período em que tem muita gente reclusa em casa. E, uhum, por enquanto, essa é a recomendação mesmo, viu, minha gente? Fique em casa. A gente sabe que a gente está passando por um período de muitas incertezas. Isso gera uma situação também de aumento de estresse, e a quebra desse estresse dentro de casa vai ser importante até para deixar passar essa fase. Eu só queria deixar um lembrete para os ouvintes. Eu tenho colocado algumas orientações no meu Instagram profissional, que é Dr. Dimas Antunes, e tentando até orientar os meus pacientes e outras pessoas quanto aos cuidados do ponto de vista urológico, para evitar ir para uma urgência. Eu acho que eu me senti mais à vontade, certo, como especialista nessa área, e algumas coisas urológicas, não só relacionadas ao sexo, ou disfunção erétil, enfim, mas que podem evitar uma ida desnecessária à urgência nessa situação em que a gente está sofrendo essa pandemia.
Ok. Obrigado, doutor Dimas. Obrigado, doutora Silvana.
Obrigada a vocês todos, e até uma próxima oportunidade. Então, só quero lembrar, eu não tenho Instagram ainda, eu tenho que entrar mais nessa era tecnológica.
Isso, Silvana, isso mesmo.
Urgentemente. Eu estou até entrando. Então, veja só, tem um lado positivo aí do corona, que eu estou atendendo online, então, através das redes sociais, assim, no caso de Skype, WhatsApp Video, enfim. É, atualmente, eu tenho atendido, sim, os meus clientes, e até tem chegado outros clientes que, com demandas, assim, relacionadas a esse medo, essa ansiedade. Então, estou chegando aí na tecnologia. Breve estarei com o meu Instagram também.
Pronto, aí a gente divulga aqui. Obrigado, viu, doutores? Okay. A gente conversou hoje no nosso consultório com o doutor Dimas Antunes, urologista, e com a Silvana Mello, que é sexóloga. Rádio Livre de hoje chegando ao final. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência com a gente hoje. A gente volta às 14h da segunda-feira. Bom fim de semana para vocês em casa. Bom fim de semana, Anne.
Bom fim de semana, Leandro. Bom final de semana para todo mundo. A produção foi de Gabriela Bento, na redação Ivan Júnior, trabalhos técnicos Edilson Lima e José Roberto Camutanga. Editora executiva é Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.